Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Caridade e Tolerância. Reunião pública de 16/5/1960. Capítulo 31. Dissertação 13 de O Livro dos Médiuns. Quando quiserem receber as comunicações dos bons espíritos, preparem-se para essa graça através da concentração das intenções puras e do desejo de fazer o bem, sempre tendo em vista o progresso geral. Lembrem-se de que o egoísmo sempre retarda todo o progresso. Se Deus permite que os médiuns recebam a inspiração dos espíritos que, pela sua conduta, souberam merecer a felicidade de compreender a sua infinita bondade, é porque ele deseja dar-lhes os meios de avançarem no caminho que a ele conduz. Assim, Deus atende às nossas solicitações e leva em conta as boas intenções que esses médiuns possuem. Portanto, médiuns, aproveitem a faculdade que Deus lhes concede. Tenham fé na brandura do nosso Mestre. Coloquem sempre em prática a caridade. Nunca deixem de exercer essa sublime virtude, assim como também a tolerância. Que as ações praticadas por vocês estejam sempre em harmonia com as suas consciências. Esse é o meio certo de multiplicar por 100 a felicidade nesta vida passageira e de preparar uma existência futura mil vezes mais suave. O médium que não sentir forças para perseverar no ensinamento espírita, deve se abster. Porque, se não tornar proveitosa a luz que o esclarece, será mais culpado do que qualquer outro e terá que expiar a sua cegueira. Pascal. Milhares de criaturas esperavam-no coroado de louros numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, a superioridade imponente, a honra dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o Verbo Supremo, a exibição de riquezas, os espetáculos de poder, a escolta de anjos, as sentenças definitivas. Jesus, porém, caminha entre os homens como servidor comum, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme os costumes dos que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos como malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas. Socorre doentes anônimos. Acolhe a todos como amigo, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe zombarias e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito. E parte do mundo, banido entre ladrões, sob violência e sarcasmo. No entanto, em circunstância alguma, condena ou amaldiçoa, mas suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores, filhos de Deus, que o tempo renovará. Também na doutrina espírita, livre de todo o cárcere dogmático, a indagação campeia livremente. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor? Junto dela hoje fervilham, de mistura com os corações generosos que amam e auxiliam, as antigas legiões dos desesperados, dos zombadores, dos indecisos, dos investigadores obstinados, dos inquisitores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos frios e dos ignorantes que querem privilégios, todos como doentes da alma. Entretanto, se Jesus, que foi o embaixador divino, para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas, nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo uns dos outros? É por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância incansáveis para com todos, sem desprezar a ninguém. Meus irmãos, caridade sem desprezar a ninguém. Tolerância, paciência, humildade. Assim foi o Mestre quando esteve aqui na Terra. Nos mostrou este caminho, nos mostrou a caridade pura, livre da inferioridade. Todos nós, aqui na Terra, principalmente os seguidores do Cristo, os que se dizem cristãos, devem seguir estes mesmos ensinamentos, devem seguir estas posturas que nos foram ensinadas, nos foram demonstradas pelo nosso Mestre Maior. Irmãos, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Dentre todos estão aqueles que buscam o bem, que buscam a sua melhoria, que buscam compreender e transformar o seu espírito para o bem, mas também temos os irmãos obstinados no mal, temos os teimosos, temos aqueles que duvidam, temos os revoltados, os raivosos, os invejosos, aqueles que zombam, aqueles que colocam dúvida na cabeça dos outros. Temos de tudo, irmãos, porque aqui habitam espíritos imperfeitos, espíritos que ainda têm uma longa caminhada de purificação a cumprir. E, portanto, meus irmãos, a convivência é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil perdoar. Ninguém está dizendo que é fácil relevar. Sabemos que não é fácil, irmãos. Mas foi fácil para Jesus? Foi fácil para os seus seguidores mais fiéis? Quantos e quantos e quantos irmãos que hoje brilham envolvidos por sua luz não tiveram dificuldades enormes enquanto estavam aqui encarnados no planeta terreno? Todos passaram por dificuldades, irmãos. A terra era ainda pior do que é hoje. A justiça não existia. Se hoje nós muitas vezes contestamos a justiça, ou achamos que ela é lenta ou imperfeita, imaginem viver numa época em que a justiça simplesmente não existia. E cada um fazia conforme a sua vontade. Hoje existem leis, hoje existem códigos de conduta, tudo para regular aquilo que deveria ser espontâneo de cada ser. Porém, como nós ainda vivemos em épocas inferiores, nós precisamos das leis, nós precisamos da justiça, nós precisamos dos irmãos que servem à justiça para regularem, para protegerem aqueles que querem caminhar no bem. Portanto, irmãos, nossa sociedade ainda é imperfeita. Nosso conhecimento é imperfeito. Nosso espírito ainda é imperfeito. Quem somos nós para julgar e condenar os nossos irmãos? Se observamos um irmão que erra, que calunia, que agride, qual deve ser o nosso comportamento? O mesmo que ele? O mesmo dele? Nós que aprendemos, nós que estudamos, nós que estamos tentando melhorar, devemos pagar com a mesma moeda? Ainda estamos no tempo do olho por olho, dente por dente, irmãos? Ou nós já aprendemos as lições do Mestre Jesus e vamos caminhar de outra maneira. E vamos mostrar para nós mesmos que conseguimos superar nosso orgulho, nossa vaidade e a nossa inferioridade moral. É assim, irmãos, que nós nos transformamos. É fácil dizer que estamos transformados, que agora nós sabemos perdoar, que agora nós sabemos conviver. Quando tudo está bem, é muito fácil. O desafio vem quando temos que enfrentar as adversidades da vida. É aí que nós vamos mostrar, irmãos, se somos superiores moralmente ou não. Se ainda temos uma grande estrada a percorrer no caminho da humildade, da caridade e do amor. Queridos irmãos, não vamos nos deixar abater pela inferioridade. Ela existe, todos nós sabemos, ela nos envolve, todos nós sabemos. Mas nós, que estamos buscando a nossa melhoria, que estamos buscando a nossa elevação, a nossa purificação, não podemos compactuar com a inferioridade, não podemos nos deixar levar pela inferioridade e muito menos agir de maneira inferior. Irmãos, a vida está aqui para que nós possamos evoluir. Cada oportunidade é oportunidade divina para que nós possamos transformar o nosso ser e possamos um dia exibir a nossa luz. Luz que foi esculpida pelas dificuldades da vida, pelos desafios que a vida nos trouxe. E assim então, irmãos, um dia nós olharemos para trás e nós vamos ver que valeu a pena superar cada desafio, que valeu a pena ter mais paciência, ter mais humildade, ter mais fé, perseverar no bem. Queridos irmãos, o amor sempre vence. O amor é a força mais poderosa do universo. Vamos nos manter nele, sempre seguindo o nosso Mestre Maior. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.